Palestra CEPLI, 21 de março de 2015.
Tudo bom? E aí, boa noite, gente. Bom, para os que resolveram vir, obrigado por terem vindo. Não sei se foi medo da enchente, traumas de São Paulo enchendo d'água, se o pessoal já... cansou da minha sequência de palestras, aloprofa, não chega, não quero mais ver palestra daquele louco, né? Passar tirar férias do Cabral. Semana passada foi legal, vocês gostaram da palestra, quem veio, alguém veio, é, bacana. Legal. Só para saber, a Silvia lembrou, foi a Silvia, né, que ofereceu, ela lembrou de dar o recado, tinha curso amanhã, que... Lembrou da retomada de hoje, era comigo de novo. Então, legal. Mas tem coisas que são engraçadas, né? Eu imagino que tem a gente que, se simplesmente ficar enroscado, como a gente ficou agora, para sair de casa, talvez volte para casa, desista e vá chorar num canto. Simplesmente todos os carros do bairro resolveram passar pela nossa rua. Todos. E é uma rua que dá para passar dois carros se não tiver nenhum estacionado. Aí estaciona o carro dos dois lados, só passa um carro certinho no meio, não dá para passar muito bem. O cara do caminhão de lixo, ele tem que ir desviando dos espelhos, assim, sabe? A rua estreita, né? E o pessoal tem uma garagem alinhada com a nossa, de vez em quando o cara para o carro na frente da própria garagem dele, e a gente, para tirar o carro, fica bem difícil, né? A gente tem que ficar fazendo um milhão de manobras até conseguir tirar o carro da vaga. E hoje resolveu vir uma meia dúzia de carro de cada lado. Todos convergiram para o mesmo ponto no mesmo instante, que era a saída da nossa garagem. Foi fantástico, gente. Você vê uma dúzia de pessoas e ninguém querendo dar ré. E a gente travado com o carro no meio, né? Foi muito, muito interessante olhar o comportamento humano nessas horas. Porque só tem que dar ré grande, porque não tem onde enfiar o carro, tem que ficar voltando bastante. Demorou... só para desenroscar um dos lados da rua, foram 6 minutos de pisca-farol e gente dando resinha ineficiente, assim, que não resolve. Só para começar a dissolver o trânsito na porta de casa, que é uma rua extremamente sem nada, não tem comércio, não liga... Sabe aquela rua que simplesmente está lá? Nossa rua é aquela que ela não vai exatamente de A para B, não é uma rota. Né? Ela é o caminho mais longo entre dois pontos, e não o mais curto. Então é engraçado olhar o quanto o carro apareceu ali. Aí a convergência de Murphy, né? Quando as coisas se enroscam na porta de casa. Eu imagino que tem gente que, se acontecer uma coisa dessa, entra em casa e vai chorar, né? Porque fala, nunca mais eu vou sair de casa. Surta. Porque é engraçado você olhar o crescendo de impaciência das pessoas. Sabe, você vê uma pessoa tendo uma postura que é a que está travando tudo e ela que está mais brava com os outros. E a pessoa tem uma noção de que ela tem prioridade no mundo. E eu estava lembrando justamente das nossas conversas, né? Quanto as conversas que a gente tem aqui estão fora da prática comum, do cotidiano da maior parte das pessoas. Essa ideia de equivalência das nossas... condições serem de mesmo valor perante o universo, né? Essa proposta não é uma proposta muito comum. As pessoas no nosso entorno, com quem nós convivemos, elas têm dificuldade de agir dessa maneira. Quando vem alguém agindo diferente, algumas ficam até incomodadas, ficam com raiva, né? E é uma coisa bem curiosa, né? Estava me lembrando que uns anos atrás eu estava lendo um compêndio de biografias, né, de pessoas de destaque na história, né? Então você tinha, assim, algumas pessoas consideradas de destaque na história de alguns países, líderes em economia. Não consigo lembrar agora o nome do compêndio, mas é um desses livros que não vendem muito, né? E eventualmente era um livro eletrônico, daqueles que De vez em quando o pessoal coloca baratinho para você comprar no, nas lojas de livros digitais, né? Eu não comprei o livro de papel. E, eventualmente, não sei se alguém aqui usa, mas eu assino a Amazon há muitos anos e eu pago aquele anuidade chamada Prime. Você acaba ganhando livros gratuitos todo mês. E esse foi um dos gratuitos uns anos atrás. Não era um livro muito caro, acho que era um livro que normalmente seria 11, 12 dólares na versão eletrônica. A versão impressa dele é 50 dólares, é um livro caro, impresso. Né? Mas é um livro que na versão eletrônica puseram de graça naquele mês e eu peguei. Quando eu pego, geralmente eu tento dar uma lida para ver. Eu achei interessante que o ponto de vista do autor, talvez por isso não fosse um livro com tanta venda, era crítico com relação às biografias. Ele tava fazendo, ele pegou outras biografias e foi fazendo comentários, tecendo comentários de traços, de perfil de comportamento comuns às pessoas de sucesso. E mais de uma dessas pessoas contam que quando estavam sendo educadas, elas foram punidas pelos pais por atos de gentileza. Foram punidas. Então, isso é uma coisa curiosa. Uma das famílias era pobre, o cara ficou depois um dos milionários na história dos Estados Unidos. A família era pobre. E o pai ficou sabendo que o filho tinha compartilhado a merenda dele com um colega que tinha sido roubado no caminho da escola. Né? E ele apanhou do pai por causa disso. Né? Que o argumento é que o pai não estava se matando lá na mina de carvão para alimentar colega. Se o colega foi roubado, ele que ficasse forte para se defender, e não, ou ficasse, ou aprendesse a correr mais para fugir, se ele fosse fraco. Mas que não dependesse do lanche comprado, do almoço comprado com o dinheiro de um carvoeiro honesto. E isso moldou a personalidade desse empresário norte-americano, que ele cunhou uma expressão que é usada até hoje: there's no free lunch. Não tem almoço grátis. Curioso isso, né? E o cara se orgulhava dessa história. Eu acho isso simplesmente lamentável. Mas ele é referência, é um estudo de caso, é um dos caras que são estudados em escolas de administração, inclusive no Brasil. Né? Você vai pegar biografia de pessoas de sucesso, por exemplo, todo mundo fala, né, do Thomas Edison como inventor da lâmpada, né? Isso é o que a gente sabe dele aqui no Brasil, mas ele é um ídolo norte-americano, os americanos admiram muito o cara. E em essência ele não foi um gênio, ele foi um grande homem de negócios. As pessoas falam que ele foi um gênio, não foi. A frase dele, que você, não importa se você errou mil vezes, se você teve um sucesso, para errar mil vezes, um estudo de material como ele estava fazendo, é porque ele não sabia o que ele estava fazendo. As pessoas em volta dele já tinham chegado na solução que ele chegou, e não foi ele que chegou, foi a equipe dele que chegou. O que ele fez foi conseguir o dinheiro para a equipe descobrir. O que ele fez foi juntar gênios. E nem sempre pagar esses caras. E aí cria-se um ídolo. Né? Tanto ele não tinha tanto brilhantismo assim, que ele, diante da inovação, ele se manteve resistente à crença dele, à crença de que o sistema dele era melhor e que, pela influência política e pelo financiamento que ele tinha junto a uma estrutura financeira que é o JP Morgan, que é um banco famoso até hoje, né? Na época era o filho do grande Morgan, que era o investidor, ele achou que ele ia ganhar a briga e, no fim, ele perdeu para o sistema que quem tinha criado, que estava, né, sendo difundido pelo Westinghouse, que na verdade quem inventou foi o Tesla, que era funcionário dele e que deixou de ser funcionário dele porque ele deu um golpe no Tesla. Ele simplesmente falou que não ia pagar as patentes para o Tesla. E quando o Tesla ficou constrangido e não acreditou no que ele estava ouvindo. Ele falou, então eu vou embora. E aí, só que isso saiu para a imprensa. Quando saiu para a imprensa, vai tipo, não, é que ele é estrangeiro, ele é ignorante, ele não entende o humor norte-americano. Eu estava brincando. Estava tanto brincando que deixou o cara embora. Quando ele viu que ele ia ter que pagar as patentes, que o cara, por ser imigrante, não ter como brigar pelos direitos na justiça, simplesmente foi embora sem fazer nada contra ele, ele ficou, foi aliviado. Ele não chamou o cara, não, eu estava brincando, teu dinheiro está aqui. Não, ele não fez isso, ele deixou o cara embora. Depois que saiu na imprensa, que ele foi falar que foi uma brincadeira. E os americanos acreditam que foi uma brincadeira. Porque eles querem acreditar no herói. Né? E a coisa foi tão forte. E o Tesla só tomou na cabeça. Ele foi enganado pelo Edison. Depois ele foi trabalhar para o Westinghouse e tomou um balão do Westinghouse. Aí o JP Morgan colocou grana no projeto. Descobriu que o projeto do Tesla, que estava tentando ficar esperto, era fazer a propagação de rádio que o JP Morgan queria investir para comunicação, mas também fazer uma distribuição de energia junto com a distribuição de rádio, energia gratuita. O JP Morgan, quando descobriu isso, sendo que ele investia em petróleo e ele investia na energia elétrica por difusão a cabo, e ele estava combatendo, ele primeiro financiava o Edison, depois ele começou a financiar o Westinghouse e combater o Edison. O JP Morgan foi lá e liquidou todas as dívidas ao mesmo tempo, quebrou o Tesla. Transformou Tesla num mendigo, né? Que mal ficou fora da cadeia. Um dos maiores gênios que passaram pela Terra. Então, as biografias desses caras é muito interessante. Eu estava lembrando disso e pensando, cara, esse povo todo foi treinado para ter sucesso. A gente pensa que aqui no Brasil essa podreira que a gente vê no quadro político hoje é só aqui. Não, é que aqui o pessoal não sabe fazer de um jeito que eles fiquem ricos junto com o país. Eles ficam em detrimento ao país. Eles não conseguem enxergar uma maneira de enganar e roubar que seja melhor para o contexto. Os americanos, eles enganam e roubam, só que eles conseguem manter o contexto rico, porque eles têm mentalidade que enquanto o lugar for rico, eles ainda têm de onde roubar. Entendeu? Não é que eles sejam certinhos. Não, eles tem uma visão de longo prazo diferente, que é a visão inglesa. Nós temos a visão ibérica, que é, é aquela coisa luz espanhola, que é uma visão diferente. É um outro tipo de... isso é curioso. É a diferença de você estar numa península e de você estar numa ilha. O povo da ilha não pode contar com uma cortesia para chegar no continente. O povo da península, eles mantinham cortesias com a França para ter uma porteira para o continente. Eles mantinham um esquema de subornos e agrados. Os ingleses não tinham conexão, eles aportavam onde dava, então o navio deles ia para onde estava mais barato parar. Então eles negociavam a coisa. Sim, tinha as propinas, tinha o esquema, mas não era uma coisa de fronteira onde os soldados podiam invadir. Quem fosse chegar na Inglaterra tinha que chegar de barco também. Isso é uma coisa curiosa para se olhar, né? Isso formou um povo diferente. Vizinho, a mentalidade dos espanhóis, a mentalidade dos portugueses, inclusive, em certa medida, dos próprios franceses, mas os franceses já têm uma mentalidade mais continental, é um pouco diferente. Então eles tinham mais conflito do que cortesia. Então, é diferente isso. Mas é muito interessante, porque você está numa península e você sente que você está seguro desde que você mantenha uma boa relação com a sua única conexão com o continente. E isso, acredito, que molda muito a mentalidade de um povo. Acredita-se, inclusive, que os gregos, que a gente estuda hoje os gregos e que os caras, para a época, eles foram a civilização mais avançada no planeta no seu período, dentro dos nossos formadores equilibrados conosco, né? Assim, os que vêm da nossa história direta, linha de história direta. Que todo o brilhantismo deles tem a ver com a estrutura deles terem formado uma sociedade em ilhas, que são as ilhas gregas, né, que a gente ouve falar. E o fato deles estarem isolados em ilhas e formarem uma nação em cada ilha, acabava sendo o seu próprio estado, e tinha um pedaço que era mais, né, que era a mão ali, né, que mais ligado ao continente. Mesmo assim, era uma coisa muito, eram ilhas se conectando, formando uma espécie de sequência peninsular, mas em períodos de alta eram ilhas mesmo, só um, tem lugares que 1 ou 2 meses por ano que tinha conexão por terra. É uma coisa difícil de entender para a gente, mas que talvez essa condição de terem que fazer muita troca, muito comércio, e ter que ser muito criativos para viver num lugar que o chão era calcário puro, eles tiveram que ser inventivos. E ao mesmo tempo, eles tiveram menos guerras do que os outros, mas quando eram guerras eram muito sérias e muito grandes. Então você tinha tempo de refletir, desenvolver tecnologia, desenvolver sociedade e se organizar. E o idioma comum do povo grego fazia com que todas as ilhas e os estados se unissem contra um inimigo comum dos gregos. Isso é uma coisa curiosa para se observar. Então acho que há um reflexo disso em toda a nossa história. Hoje a gente carrega traços culturais muito comuns das sociedades portuguesa e espanhola nos hábitos. Mas a formação acadêmica se transformou ao longo do século XIX e XX numa cultura francófila, imitando a cultura francesa. Isso é uma coisa que, inclusive, foi tão forte que a gente teve as missões religiosas, né, dos católicos catequizando os índios num primeiro momento, mas quem fez a formação acadêmica se transformar numa coisa metódica no Brasil foram missões de acadêmicos franceses. Eles vieram para o Brasil montar faculdades aqui, inclusive a nossa USP, e a maior parte das federais, montar faculdades aqui, que eram as missões culturais. Eles sentiam como se eles tivessem, a gente ouve falar naquele povo, ah, são os missionários que vão lá para trabalhar junto com as populações carentes na África. Eles vinham para trabalhar com as populações carentes do Brasil. E para esses caras, não importa se o cara era filho de um barão de café, se eles não tinham cultura. Então ele era uma pessoa espiritualmente pobre, culturalmente pobre, e precisava ser catequizado academicamente. Isso é a formação que nós temos hoje. É uma herança muito forte da cultura francesa. A despeito da interferência anglo-americana nas últimas décadas, por fatores econômicos, né, ainda temos ranço napoleônico na nossa educação. E tem alguns acadêmicos, algumas pessoas aí, que realmente só falta um chapéuzinho de lado e a mão dentro do colete, porque são verdadeiros, né, ditadores militaristas na academia, né, que escolhem quem vai ascender. Não, você pode ascender na sua carreira acadêmica, você não pode. E devem sentir saudade dos poderes de Torquemada, né, poder mandar para a fogueira alguém. Então, as pessoas só queimam a carreira, não queimam mais as pessoas. Mas esse tipo de contexto me coloca, às vezes, em reflexão de olhar o comportamento das pessoas em volta. Porque é um conjunto de fatores que forma a nossa cultura. Por quem nós somos colonizados, o tipo de colonização que foi feita. Isso é muito interessante. Nós somos uma colônia de extração. Às vezes as pessoas perguntam, não, por que, é que os Estados Unidos deram certo? Porque eles viraram, basicamente, não foi uma colônia de extração. Foi uma colônia de banimento dos rejeitos políticos. As pessoas que eram reacionárias ao governo na Inglaterra, ao Império, eram, vamos dizer assim, encontraram favorecimento, facilidades em migrar para o mundo novo, em migrar para a América. E são as pessoas que justamente foram com a mentalidade de que elas não estavam indo para ter lucro pessoal, mas para formar um lar novo. Elas estavam banidas da Inglaterra. E tinham a mentalidade de fundar o que viria a ser reconhecido hoje como república, né? Que era o modelo que eles queriam forçar na Inglaterra, uma coisa mais parecida com a mentalidade republicana e com alguns preceitos de democracia. E foi isso que eles montaram. Tanto que até hoje você tem a disputa das duas linhas, dos republicanos e democratas nos Estados Unidos. É uma herança da colonização deles. Aqui é tão insípido o nosso sistema político que é um clubinho de vantagens. As pessoas montam associações como confrarias em torno do dinheiro. E aí põe o questionamento, né? Fala, mas poxa, como é que funciona isso? Né? Como é que você lida com isso? Um processo de transformação de referenciais e cultura. Isso tem oportunidade com um potencial diferente a cada instante, mas está sempre acontecendo. Agora estamos vivendo um momento de integração de telecomunicações que permite o crescimento do espírito crítico. Mas os reflexos da base cultural são muito fortes. A questão é, quanto fica visível que um certo comportamento ele não é simplesmente passível de crítica quando visto no outro, mas inaceitável quando partindo de você e dos seus. Esse é o grande problema. O mesmo brasileiro que reclama que aquele político é corrupto é aquele que não se incomoda em fazer pequenas corrupções para benefício próprio. E isso é que pega. Porque essa é a base referencial, isso é o semear do meio que todos nós estamos colhendo. A Márcia estava até me lembrando que um dos que estão aí investigados do Petrolão foi um dos líderes cara pintada que tentou tirar o Collor e que agora foi pego junto com o Collor, né? Lindenberg, né? Lindenberg Faria. Foi um dos caras pintados, líderes de movimento, que participou das passeatas contra o Collor. E agora foi pego junto na falcatrua, com a boca na mesma botija. Estava lá trocando saliva com o Collor. É uma coisa de se pensar. Tanto se fala da... nossa estranha presidente, que ela lutou pela liberdade, foi perseguida, enfrentou a ditadura, mas ela está reproduzindo o único comportamento que ela conheceu como condição na estrutura de poder, que é o ditatorial. Ela está sendo uma ditadora na medida dela. Ela está presa pelas restrições legais. E a própria falta de empatia dela deixou numa situação isolada. Ela não consegue trabalhar em equipe. Uma pessoa que não sabe delegar. Mas é curioso, porque ela está refletindo aquilo a que ela foi exposta. Isso não é um padrão na sociedade. Então, como nós vamos sair disso? Como nós vamos sair disso? Se as gerações em formação estão vendo esses pequenos atos de corrupção na sociedade em volta, funcionando, e isso não crescendo até quem está no poder, e mesmo que tenham ideologias que elas abracem, na prática, se você olhar aquele jovem que está falando de corrupção, ele cola na prova. E ele não vê isso como corrupção, então ele tem um problema de percepção, ele tem um problema de construção de mundo. Que foi assunto na nossa sequência de palestras, é uma referência de construção de mundo distorcida. Lembra que eu estava falando aquela condição? Essa pessoa está subtraindo a sua condição de presença no mundo. Ela está subtraindo a própria corrupção do mundo que ela vê como o mundo dela. Ela vê aquilo simplesmente como consequência de pressão do meio. É muito curioso, você vê o argumento, mas eu preciso do diploma e não sei fazer isso, eu colo mesmo. Só que se ela não sabe aquilo e ela precisa do diploma, ela deveria se esforçar para conseguir nota mínima. O fato de ela precisar do diploma é um sinal de que ela deveria saber aquilo que ela não sabe. Mas aí vai o caminho do atalho. E aí essa semana vocês viram na notícia as câmeras filmando na versão indiana do Enem os pais escalando parede de prédio para passar cola para os filhos. Deprimente. Eu não ri, gente. Eu olhei aquilo, eu fiquei extremamente triste. Mas sabe o que bateu uma tristeza profunda? Então, mas naquela hora o trágico pegou muito forte para mim. Eu ia rir e de repente a realidade da cena pegou. Eu estava, acho, mais sensível no momento. Normalmente eu riria, mas me pegou no momento sensível. Eu falei, gente, o que é que essas crianças, esses jovens, vão ter como referência? Que o importante é eu conseguir o resultado e não como ele foi conseguido. Se você roubou, enganou, trapaceou. E aquela mentalidade, mas se outro está trapaceando, por que eu não vou trapacear? Aí eu tenho uma pergunta de volta. Você é um indivíduo ou você é um membro de um cardume que simplesmente acompanha o cardume? Se você é um indivíduo, você não precisa fazer algo porque o outro fez. Ah, mas a competição fica injusta. É outra justificativa de corrupção. Só isso. Complicado, né? Ah, não, tem que fazer para equilibrar o jogo. Pois é, isso que vem mantendo os países em guerra ao longo dos milênios, né? As nações em guerra, equilibrar o jogo. Complicado, né?
Eu cresci com meu pai, ele veio da Espanha, por causa que teve todo mundo na área de ditadura, né?
Tá.
Então ele era o mais velho da família e perdeu o pai, foi colocado no paredão e metralharam. Ele ia visitar o meu avô, que inclusive era prefeito de uma cidade lá, mas quando o Franco entrou, as diferenças políticas, eles metralhavam e matavam as pessoas. E aí ele resolveu vir para o Brasil. Quando chegou no Brasil, a noção, quem ele viu foi Partido Comunista, porque era o que ele tinha de ideal lá para a igualdade. Então, a parte da espanholada que eu conheço, todo mundo é muito PT, porque ele era mais ou menos na época dele. E eu crescia vendo isso, né? Eu só não me aprofundei porque eu era muito preguiçoso para gostar de política. Só que hoje, é engraçado, aí eu estava conversando com um tio meu que ele foi pego pela ditadura, levaram ele o dia inteiro. Meu pai me conta que quando achou ele, eu não esqueço que ele falou uma coisa muito impressionante. Ele ficou um dia inteiro preso pelos caras, não conseguiram provar nada. E meu tio estava de cabelo branco de um dia para o outro. Ele falou, quando eu vi, me assustei, ele estava com o cabelo quase todo branco. E esse meu tio começou a dar aula na USP depois, de economia. Ficou muito bem sucedido e eu encontrei ele faz uns 2 meses atrás. Cego, totalmente cego pelo PT. Assim, a gente mostrando que as pessoas que a gente acreditava que poderiam trazer uma noção diferente para o país, todas entraram para a corrupção, até pior do que quem eles falavam que era o contrário. Aí tudo isso veio na minha cabeça quando você falou que as pessoas não são muito diferentes realmente. A gente é muito equivalente. E assusta, né? Porque acredita, aí você vê que não é difícil você largar a banana e falar, tudo que eu acreditei não era o que eu acreditei. E como as pessoas são falhas, elas podem cair uma coisa mínima de corrupção e aquilo vira uma bola de neve. Quem que hoje tinha aquele ideal, mesmo que eles falam que comunismo não é uma coisa que dava certo, mas por trás da essência da ideia é uma ideia bacana, mas... Né? Então eu vejo isso e falo, caramba, você fica meio perdido, né? Se você não tiver um pouco de criticidade, você vai se filiando a partidos, tudo que é, não só na política, né?
Então, a questão é a projeção do ideal sobre a realidade percebida. Aquilo que está falando, o que está acontecendo aí? A realidade está sendo construída a partir da expectativa. Então, seu tio não tá enxergando as coisas como elas estão acontecendo, ou como estão aparecendo os indícios, em alguns casos, evidências, mas está olhando qual é a expectativa dele a respeito de um ideal, e associando as pessoas ao ideal e não aos fatos e aos atos. E esse idealismo é uma característica muito forte dos povos que têm maior tendência de fulgor religioso e de comportamento platonista, que são os idealismos, né? Por que eu falo fulgor religioso? As nações que são mais apegas à religiosidade são aquelas que têm mais idealizações, porque elas baseiam as ações numa conduta moral e formam uma rede social de base de uma moral de expectativas. Não é uma moral de ações, é uma moral de expectativas. E essa moral de expectativas é baseada nas crenças religiosas. E isso é um problema, porque nós temos uma confusão na construção, inclusive, da legislação. Porque você pega a legislação antiga lá dos gregos, não se falava em moral. Você falava em ética, e a ética eram as práticas. A ética deveria ser boa para a cidade, para o Estado. E boa para o homem. O Estado vem primeiro. Porque se o Estado não estiver bem, nenhum homem no Estado fica bem. Então o Estado estar bem já é um pré-requisito para o homem ficar bem. O homem como indivíduo é menor que o Estado. Ele tem que cuidar do seu bem desde que ele não fira o bem do Estado. Essa é a base da ética. A ética grega. Bem simples. Uma coisa tribal. A gente pensa às vezes que os gregos... Imagine uma vida um pouco simplesmente mais sofisticada do que a dos nativos indígenas que a gente vê aqui no interior do Brasil. Uma coisa um pouco mais sofisticada em termos de tecnologia. Porque a natureza não era tão exuberante na Grécia. E os gregos, eles tinham aquilo lá, só que eles tinham uma reflexão filosófica longa, eles tinham um tempo para pensar e tinham muita observação do ser humano. Quando a gente foi montar o sistema de cópia, quando os romanos foram lá e dominaram tudo e começaram a copiar o sistema grego, a base que eles tiveram, num primeiro momento, foi copiar toda a cultura. E eles tinham um sistema de religiosidade permeando toda a cultura, né? Que era mais ou menos parecido com o que os gregos tinham, mas não era definitivo. Definia ações na sociedade. Mas, em última instância, você estava olhando o bem do Estado. Sempre teve corrupção entre os humanos? Sim, mas ali pelo menos não tinha a pecha moral, ou seja, uma expectativa. Você tinha uma moral, sim, mas era relacionada aos atos que tinham a ver com os deuses e não aos atos da cidade. Estranho falar nisso, né? Você tem um culto do... Você tem uma moral para agir naquele culto. Você tem um jeito, uma consequência das relações humanas baseadas em moral? Tem algumas coisas, sim. Mas era uma questão prática. Você tinha uma ética que não era uma coisa moral. Era uma coisa que visava o bem da cidade e do Estado. E com o processo da coisa se adaptar, foi interessante. Porque... E isso é uma coisa curiosa. O cristianismo, depois que a cultura romana já tinha uns 400 anos de influência grega, aparece a tendência do cristianismo já no século III, né, do século II para o III, que a coisa começa a ficar mais... clara, e aí você tem o evento que é a mudança de postura do imperador Constantino. E aí a coisa pega, porque ele institui um valor, um poder dos valores cristãos na sociedade, que é o que vai desembocar ao longo dos séculos seguintes, principalmente chegando perto do século V, na conformidade da moral religiosa como primazia do Estado. A semente disso está na mudança de tendências, de crença do Constantino, que antes ele era filiado às religiões macedônias, e de repente, por causa de um fenômeno específico, de um sonho, uma visão, e do que ele viu no sonho se realizar em batalha, ele concluiu que aquele Deus único era mais poderoso que todos os deuses macedônios, e passou a defender o cristianismo. Uma loucura isso, né? Essa visão do cara pautou a moral que nós temos hoje na sociedade, no mundo ocidental. Só que a questão da moral foi sendo reescrita e readaptada com intenções políticas, com intenções de poder. E a manutenção do poder é uma coisa complicada, porque requer transformações sutis numa estrutura que quer ser rígida. E aí você tem, na imposição da moral, uma relação de troca que é base de um preceito já mercantilista romano, que se espalhou pela Europa e ganhou força nos povos que eram mais fortes de mercado do que de produção. Então, a Inglaterra e a Península Ibérica se tornaram os grandes povos mercantes, porque eles eram os povos com maior saída para o mar na Europa. Eles foram os maiores mercadores. E, curiosamente, eles levaram essa mentalidade da flexibilidade ou da adaptação romana pré-Constantino para o comércio, mas a igreja tinha poder na península, porque a igreja controlava a França. Então, a península teve que se tornar cristã e católica para sobreviver. E a moral da igreja passou a conviver com a mentalidade mercantilista. Isso, por base, já é corrupção. Então, a moeda comum era a corrupção. A partir do século IX, você só tem corrupção naquele pedaço da Europa. E a gente herdou o pior disso. Aqueles que não conseguiam ter sucesso na corrupção local foram tentar onde era mais fácil. Então, os corruptos, que eram ineficazes, vieram para cá. Enquanto os políticos mais eficientes de oposição ao império foram parar nos Estados Unidos. Deu para entender, né? Aqui, motivação era enriquecer. Lá, motivação era se estabelecer e criar a independência política da Inglaterra. Quando chegaram os primeiros colonistas, colonizadores, nos Estados Unidos, eles já queriam se separar da Inglaterra. Os caras que chegavam aqui, eles queriam que mandassem recursos. A gente extrai ouro, mas manda vinho, manda escravo, né? Porque os índios aqui não dá para cuidar, não. Esses caras aqui não dá para treinar eles, não. Eles são preguiçosos. Olha só. E no meio de tudo, isso é uma história que pouca gente sabe, mas espero que muita gente aqui já saiba disso. E nesse meio tempo, o Vaticano tinha um plano secreto. Eles começaram a enfiar grana num grupo de missionários chamados jesuítas. Eles eram um grupo radical, guerreiro e reacionário. Os caras, imagina, né? Eles eram defensores do pensamento de Jesus no radicalismo. Assim. E a igreja nunca soube muito bem o que fazer com essa linha. Eles colocavam eles sempre nas linhas de frente de colonização, porque esses caras não morriam. Você punha eles lá e eles catequizavam qualquer coisa. Né? Marcar bobeira, você tinha mula fazendo sinal da cruz com a pata. Né? E os caras começaram a injetar dinheiro. E os jesuítas portugueses, que viviam naquele conceito de corrupção, acharam justificação moral para começar a esconder dinheiro. Os jesuítas estavam roubando grana. Como assim roubando grana? Eles estavam montando, comprando armas dos holandeses, montando uma força militar para formar a nova Roma, que ia ser uma nação cristã jesuíta, que ia ser bem no meio do continente. Eles estavam tentando juntar ali o que seria Mato Grosso do Sul, Goiás, o oeste de Minas, pedaços de outros países da América Latina, e formar ali uma nação jesuíta. Eles começaram a formar isso. É que aí você teve uns confrontos com... Os portugueses descobriram, teve um lance com Nassau, teve umas coisas que geraram uma guerra contra os jesuítas, eles conseguiram debelar isso. E todo esse poderio armado, Roma negou, mandou de autorização para perseguir os criminosos, vão fazer uma igreja separatista. Aí o Papa se ligou que eles estavam preparando a estrutura Ponte Papa, né? Ia ser um negócio muito interessante, já pensou? Né? E aquilo que os portugueses não conseguiram no chicote, os jesuítas conseguiram no discurso, converter os índios. A história desse país é muito interessante. Geralmente tem algum professor de história no meio, ninguém hoje, né? A história desse país é muito interessante. E a base da nossa formação de comportamento sempre teve essa dicotomia ética e moral. Quando você olha o comportamento no dia a dia e a gente começa a colocar uma ética espiritual e deixar a moral para lá, deixar a ética política simples para lá e colocar uma ética espiritual como meu primeiro momento, tá? Tentar ter uma prática de equivalência. Como lidar com isso? Se a ética não é uma ética do bem do Estado, mas é a ética do bem próprio e dos próximos, antes do Estado. Se a ética está contaminada pela moral, e a moral, ela por base, na sua formação, foi corrupta. Porque ela já prevê a flexibilidade do comportamento dos preceitos ideais da moral, que moral é baseada em idealismos. Você tem ideias que você dá o valor de verdade. E isso, esse tipo de, né, de moral, para funcionar numa sociedade que se diz laica, ela tem que ser corrupta. Isso não é só aqui. Quer ver um contrassenso? Você tem escrito no dinheiro americano, antes de colocarem no nosso, já tinha. Nós acreditamos em Deus. Nós confiamos em Deus, para ser mais exato. Aqui, né, tinha, não sei se ainda tem, na nota de dinheiro estava escrito Deus nos abençoe, uma época. Não é isso?
Deus seja louvado.
Deus seja louvado. O que é uma outra visão, né? Que é num país que diz que a política é laica, você coloca o dinheiro, coloca uma frase religiosa. Deus seja louvado.
Chamado me cunha
dourado. O pessoal estava falando, né? Que agora eles vão. Oi? Na próxima rodada de reforma de moeda da gente, porque do jeito que está, vai ter que perder um zero, né? Em breve. Do jeito que a Dilma está conduzindo as coisas. Eles vão colocar o mesmo bicho nas notas, para não ficar essa confusão de que bicho é que nota. Eles vão botar javali em todos. Né? Ah, é o dinheiro javali. Javali. Antes da Dilma. Oi? Horrível, né? Horrível. Eu ouvi no rádio. Essa não é minha, essa é do Macaco Simão. No programa com o Boixá.
Mas quando ele fala, fica mais engraçado.
É que ele é floroso. É que ele é floroso. É cheio de purpurina. Quando a gente olha para a realidade que a gente vive, onde é que estão, né, as âncoras de comportamento? Como é que você se comporta? Eu estou partindo dessa geral, né, usei como exemplo a ancoragem ali na porta da minha casa, como é que foi o comportamento das pessoas, cada um tentando simplesmente resolver o seu problema e sem ver sequer que para resolver o próprio problema você precisa colaborar com o conjunto. Pessoas vendo que dá ré, como está cedendo, né? As pessoas vendo, não, eu estou me diminuindo se eu estou tirando meu carro da frente do outro. Então as pessoas insistindo em uma disputa sem sentido, levou a gente nesse rumo. Na verdade, eu estou usando exemplo como algo que eu já queria falar, que é sobre essa coisa de contexto, de como é que a gente se porta, como é que é a nossa prática de ação. E dá uma separada, porque a gente fez essas, essa sequência de palestras. E eu acabei não focando na separação de ética e moral. E acabou aparecendo alguns e-mails me questionando sobre isso. Não, mas aí, mas então, mas como é que fica a moral? Né? Mas e a questão da ética? É, uma questão curiosa é que ética é simplesmente uma prática funcional. Algo que você faz repetidamente é uma ética. Ética não tem a característica moral de ser boa ou ruim. Uma ética que tem o resultado prático de ser boa para o Estado, e esse boa é uma valoração moral que você está dando. Quando você determina que algo é bom, você está pegando um resultado e escolhendo esse resultado como favorável por alguma referência. No momento que você afirma que isso é bom e professa isso, isso já é um valor moral. Só que esse juízo parte de dentro do indivíduo. Quando você aceita o bom prescrito, que já foi escrito antes, você está usando uma moral herdada. Quando é um valor em que o bom é algo que tem a base de transferência religiosa, a gente fala que é uma moral secular, que ela vai além do grupo individual e vai para o coletivo. Agora, um Estado, ele deveria ter uma ética voltada para si. E o bom do Estado deveria ter uma ética, não, uma moral não secular, mas uma moral prática, que é a necessidade do momento no Estado, e o longo prazo do Estado, e a história do Estado. Até o fato de você não ter essa visão dificulta o planejamento na vida pública. Porque você não tem, se você não tem uma ética baseada na visão do resultado da coisa no Estado, aí você tem impedimentos, como, por exemplo, a gente está vendo essa discussão que não acaba sobre a legalidade ou não do aborto. Sobre a legalidade ou não do aborto. A questão não é nem a praxis criminal de se considera o feto vivo ou não enquanto ele ainda é dependente. Ele é um órgão, ele está conectado, ele é um órgão ou ele é uma vida. Aí a questão é em que momento que surge a alma, a individualidade. Até aí eu posso dizer, então, que meu coração tem individualidade. Eu não tenho controle sobre ele. Esse é um argumento mais usado. Eu não consigo acelerar e diminuir o batimento do meu coração. Eu não consigo controlar, porque meu intestino tem individualidade. Eu não consigo controlar quando ele vai se contrair ou não, os movimentos que ele está fazendo, a peristaltia do meu intestino ocorre por conta dele. Se eu não tenho controle, se eu não tenho vontade sobre ele, então ele é um indivíduo. Então eu não posso fazer uma redução no intestino. Eu não posso. Eu tenho que pedir permissão para o intestino para tirar um câncer do intestino. Deu para entender? A questão não é ética, a questão é moral. É religiosa. É se ali tem uma alma ou não. E a alma seria uma dádiva de Deus. E se você tem autoridade ou não para lidar com algo que Deus fez. Essa é a questão. É uma hierarquia de base moral. Dá para entender a questão? A questão técnica não existe. A questão é moral. Não tem uma questão ética. A questão judicial é fácil de contrapor. Todos os argumentos da medicina levam à condição de que antes do parto o feto não é um indivíduo. E é curioso. Os casos até recuam alguns meses para evitar problemas morais. Mas é complicado. Enquanto tem cordão umbilical, tecnicamente é um apêndice. Difícil, né? Porque aí bate na moral. Complicado isso. Complicado. E quando que a coisa fica enroscada, né? Quando está muito antigo. Quando o que a gente está vendo são diferentes máscaras da mesma estrutura. O que nós estamos vendo hoje não é diferente da corrupção que existia na corte do Dom Pedro II, que não é diferente da corte do Dom João, que não é diferente da corrupção que nós herdamos, mesmo de antes do Brasil ser configurado como Brasil. Falar que foi descoberto é meio sacanagem, né? Os caras vieram com o mapa sabendo o que ia encontrar. Essa configuração do Brasil, quando apareceu, já foi imbuída de toda herança do conflito ético-moral pré-existente nas culturas europeias. É interessante olhar isso. Como você lida com isso? Se você vai defender um princípio espiritual, como esse que eu estou sugerindo da equivalência, se você é equivalente, você acha que faz sentido você tentar impor essa opinião a alguém? E aí entra uma coisa curiosa. Por que é que não tem tanta gente com esse tipo de proposta, quanto tem pessoas defendendo propostas com idealismos e retidões? Porque é muito fácil para uma estrutura que já é hierárquica e que já tem contradições, você inserir pequenas modificações no que está pré-existente. É muito mais fácil do que você tentar, como é a proposta aqui, fornecer referencial para que as pessoas se desafiem a um modelo novo de comportamento, a um modelo que não é comum. Não é uma questão, eu sou igual porque Deus fez todo mundo igual. Não. Você está colocando Deus acima de todo mundo, como uma espécie de mão reguladora. Essa é uma proposta moral, é uma proposta hierárquica. Estou colocando a condição de, olha, não tem diferença, nós somos todos equivalentes no universo. Não tem um ser acima e não tem um ser abaixo. Você tem alguma participação que no montante, vamos dizer assim, se você conseguir somar todos os seus vetores de interferência, você tem tanta influência no universo, tantos fatores de interferência no universo, quanto a consciência mais antiga e mais sábia, e quanto a consciência mais nova e menos sábia. A questão é como que esses vetores de interferência resultam em alguma modificação no universo. A diferença é que, quando alguém é mais sábio, a resultante perceptível da sua interferência é maior. Mas não quer dizer que ele tenha mais poder. Não tem, tem o mesmo. O que dá a impressão de, porque a gente vê resultante de trabalho executado, e nós somos, de certa maneira, pragmáticos. Não completamente, porque nós somos morais, culturalmente. E a gente procura resultados, a gente procura diferença entre antes e depois. Nós somos voltados à execução de trabalho. Independentemente de geneticamente nós termos sido programados para sermos mão de obra, isso é outra história. Eu estou falando simplesmente do preceito de quem existe no tempo, como nós. Nós olhamos mudança, nós só conseguimos perceber algo quando há antes e depois. Nós não conseguimos conceber sequer percepção fora do tempo. Então é uma coisa curiosa, porque se você desmonta e tira realmente a hierarquia, você tira realmente a condição de existência de poder de um sobre o outro e coloca tudo o que existe, todos, no mesmo patamar, você fica com um dilema. E o que eu faço agora? Porque você não foi treinado, você não sabe ser igual, ser equivalente. Igual é uma palavra inadequada, na minha opinião. Nós somos bem diferentes uns dos outros, nós temos o mesmo valor. somos bem diferentes uns dos outros. A questão é como lidar com a condição de todos os seres terem o mesmo valor no universo. Como que essa proposta pode funcionar? Ah, mas fica muito desorganizado, né? Você está procurando o quê? Você está procurando uma ordem hierárquica. Por que não uma ordem anárquica? Por que não uma ordem prática? Porque a ordem hierárquica é uma ordem moral. É como isso é uma coisa curiosa, né? Se todo mundo tem o mesmo valor, como que você define propriedade? Por que que um deve ter propriedade diferente do outro se tem o mesmo valor? Dá para entender o problema? Incomoda. Na base, isso incomoda. Porque nós existimos num meio hierárquico. E inserir esses conceitos, eles vão colocar em dúvida o sistema em que nós acreditamos, que nós acreditamos depender. E essa é a questão. O preceito espiritual por trás disso, que é a equivalência, que é a potencialidade de todos sermos tudo, de não de ter um Deus criador, mas de você ser parte de uma criação, e se houver como nominar Deus, o Deus é a soma, e você não é parte diferente de nenhuma outra, você é parte equivalente a todas as outras dessa constituição. Em vez de colocar um Deus fora, coloca, vamos dizer assim, você em Deus, e numa questão de equivalência, não há um Deus fora da soma do todo, dos equivalentes, então não há poder. Porque dentro do equilíbrio, você tem a existência no equilíbrio. Isso é uma coisa desafiadora para a gente. Porque se não tem uma hierarquia, não tem ninguém cuidando, não tem ninguém protegendo. As pessoas querem essa hierarquia. Não tem ninguém dando diretriz, tirando o ônus da decisão e da escolha. Quando tem alguma coisa pré-escrita, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E você segue esse caminho, busca essa verdade e tenta viver aquela vida, né? Você está tentando chegar no pai do cara, que está na sequência, ninguém chama meu pai senão por mim, não é isso? Você está tentando chegar no pai, chegar numa altura, você está tentando o quê? Um movimento de cortesia. Você está acreditando numa estrutura hierárquica de corte. Não há equivalência nisso. Esse tipo de discurso é um discurso que não aparece. Esse tipo de discurso não aparece na boca de um anarquista. E não se engane, Jesus era anarquista. Ele não queria ser. Ele não teve a intenção, ele não se declarou em nenhum momento o Messias judeu. Isso é uma coisa interessante, né? Os judeus o consideraram Messias porque ele era um anarquista. Só que os próprios... Ele não ia só contra os romanos, ele ia também contra os outros rabinos que estavam usando do poder. Ele ia contra todos que estivessem usando o poder. Interessante isso, né? Então, quando tem um ou outro que tem esse tipo de visão, não é entendido. Quem conhece a história do Siddhartha Gautama, né, o que é chamado de Buda, são vários Budas, né, Buda iluminado, mas o Siddhartha Gautama, ele teve uma história de sair da estrutura de poder. Ele não quis, ele era um herdeiro, ele era príncipe, ele não queria o poder. E aí ele saiu numa experiência espiritual e encontrou hierarquias para todo lado. E ele precisou romper com as hierarquias, que ele chamou, tanto que ele chamou que a coisa de ilusão, a hierarquia de uma grande arquitetura, e que tinha uma espécie de inteligência por trás dessa arquitetura que ele chamou de o arquiteto. E é interessante isso, porque e as pessoas entendem, isso daí é o arquiteto da ilusão, é o demônio, alguma coisa assim. Não existe realmente um arquiteto que colabora com a ilusão. Nós temos essa tendência. Para quem está curtindo agora os livros do Robson Pinheiro, é o que ele chama de número 1 entre os dragões. Ele também já atendeu pela alcunha de arquiteto. Curioso isso, né? O cara já estava no plano astral da Terra 2.500 anos atrás. Mas é uma coisa só para a gente ter essa referência. Para a gente... Calma, Bocão, calma. O cara já se empolgou. Passa uma informação assim, eu sinto o cara se empolgando. Então são coisas que a gente às vezes precisa olhar para a história, olhar para o passado para saber onde é que nós estamos hoje. Então é curioso que eu ainda pensei, isso é muito interessante, quando eu decidi fazer esse caminho histórico hoje na palestra, pensei, será que vai muita gente ou pouca gente? Se for muita gente, vai ser difícil seguir a linha histórica, porque geralmente as pessoas vão ficando impacientes. E quando tem muita gente uma perto da outra, as auras interferem mais umas nas outras, e os impacientes contaminam os outros. Eu não consigo levar um assunto mais histórico, um assunto mais didático desse tipo, que depende de atenção quando tem mais gente, né? E é curioso ter vindo pouca gente hoje, porque em certa medida talvez seja o meu querer que tenha contribuído para isso, porque eu queria fazer uma abordagem com uma linha diferente, mas se tiver muita gente eu não vou conseguir. Aí quando eu vi que tinha menos gente, eu falei, nossa, que interessante. Ainda brinquei, né? Falei, o pessoal deve ter ficado com medo da água hoje. Mas em certa medida, falou assim, quanto será que isso é interferência até do meu planejamento da palestra ao longo da semana, aquilo que eu estava pensando em falar hoje. Isso é uma questão curiosa para se pensar, né?
Aqui mesmo no sábado estava mais um pessoalzinho de serve mesmo também. Não tinha, né, já tinha só. Não tinha tudo isso de fora, né? Então assim, para deixar neutro, não foi nem a questão de informar ou não. Foi para essa linha mesmo, né?
É interessante, né, como acontece. E quando a gente olha para o passado, a gente tem que ter uma consciência espiritualista de que nós não somos vítimas dos nossos antepassados. Nós somos cúmplices, porque nós estamos reencarnando. Eu posso não ter memória no meu cérebro das vidas anteriores, mas eu, como ser, e a minha essência como índole tem a mesma base em todas as vidas. Eu vou mudando, eu vou me transformando. Culturalmente a minha apresentação é outra, mas eu como alma, como consciência, sou o mesmo em muitas e muitas vidas. E esse passado que eu estou falando, nós somos cúmplices. Nós não somos vítimas atuais de uma escolha dos outros no passado. Em cada vida, eu tive algum poder de escolha e alguma capacidade de interferência na minha vida local, na sociedade local. Então, da mesma maneira que eu tenho hoje. Então, a resultante de mundo, não importa qual a porcentagem de interferência, a resultante de mundo que a gente tem hoje tem o nosso dedo no passado. Exceto a minoria, não, hoje nem tão minoria, mas os recém-chegados que estão aqui, que chegaram nos últimos anos, que estão na primeira encarnação na Terra. Esses só interferiram energeticamente enquanto estavam de molho aqui. Mas a grande maioria do planeta já está aqui há muito tempo. Então é importante ter esse preceito, já que se você escolhe acreditar na espiritualidade, porque é uma escolha acreditar na espiritualidade, independentemente da quantidade de experiências que você tenha, você escolhe acreditar na experiência, você escolhe dar valor para a crença na espiritualidade, você escolhe acreditar na reencarnação, é uma escolha. Não importa quanto te mostrem a repetição de um evento, em última instância você escolhe em que e quando acreditar. Inclusive no curso de física, eu dou sempre um exemplo, que é o exemplo de jogar dados, né? Se você vê alguém jogar dados, joga dois dados, os dois dados dão 5 e 5. Aí você vê a pessoa pegar os dados, jogar de novo, os dois dados dão 5 e 5. A pessoa pega de novo, joga os dados, na terceira vez dá 5 e 5 de novo. Se eu falar para o outro, olha pessoal, vamos fazer uma aposta? Vamos ver. Quem aposta, por exemplo, 10 reais, que os dados vão dar 5 e 5 de novo. Se der outra coisa, você perde. Se der 5 e 5, você dobra o seu dinheiro. Muita gente já vai apostar 10 reais. Agora você falar, vou apostar 1.000 reais. Vou apostar 1.000 reais. Se der 5 e 5, se der 5 e 5, dobra. Se der outra coisa, você perde. Já jogou 3 vezes. Já jogou 3 vezes. Essa é a quarta. É o mesmo dado, o mesmo cara. E aí, você aposta 1.000 reais. Alguns vão apostar. Outros que tinham apostado 10 não vão apostar 1.000. É uma minoria que aposta. E se fala, olha, vamos apostar um ano de renda, um ano de salário. Se você apostar e der 5 e 5 de novo, você vai receber agora um ano de salário. Se você apostar e der outro número, um dos dados der diferente de 5, você vai ficar trabalhando um ano como escravo. Quantos vão apostar isso? Aí a gente dá uma deixa. Vamos deixar o pessoal que apostou 10 reais e os que arriscaram 1.000 reais terem suas chances. Vamos jogar os seus dados mais umas 10 vezes. E nas 10 vezes deu 5 e 5. Todo mundo ganhou. Todo mundo dobrou o dinheiro. Mas ninguém tinha tido coragem de apostar um ano da renda e ficar trabalhando um ano como escravo. Mas depois de 13, será que alguém já acredita? O suficiente que vai dar 5 e 5 de novo para arriscar viver um ano como escravo? Ou ter o pagamento de um ano de salário no ato? Um ano de renda ali? E sem imposto do leão, né? Aquela coisa. Como é que funciona isso? Porque isso é uma escolha de acreditar. Não é diferente de você acreditar no que está escrito na Bíblia, nos livros de história, nos comandos que seu pai e sua mãe deram para você. Você escolhe acreditar. Então, de um lado, você corre o risco de ser punido para o fogo eterno. Do outro lado, você corre o risco de infringir normas de conduta da empresa ou da sociedade. Do outro, de apanhar do pai e da mãe, se você for contra, se você não acreditar. Mas tem o outro lado, de você descobrir algo se você não acreditar naquilo. De ter uma experiência diferente do normal. Com o risco de ser considerado também marginal por aqueles que seguem um padrão. São escolhas. Então você escolhe a sua verdade. Só você não está ciente disso. Ah, mas tem coisas que você nem, né, nem tem nem oportunidade de professar a vontade da escolha. Então, você não escolhe o idioma que você fala quando é criança. Você só está imitando os adultos. Você não escolheu isso. Você depende disso. São micro escolhas que você faz automaticamente. Imitar o comportamento dos adultos, você está reproduzindo já uma norma social, você está sendo programado. Você não tem muita escolha. Quando você tem resistência a alguns comportamentos, geralmente a índole é você, espiritual, resistindo a algum comportamento que não está batendo com a sua ética interna, com aquilo que você costumou fazer e viu os resultados. E de alguma maneira sente que aquilo para você não é bom, independentemente daquilo ser bom para a sociedade ou não. É sua ética interna, que às vezes aparece por meio da índole. E aparece, apresenta resistência a certos comportamentos de programação da sociedade sobre você. Olhar esse tipo de... fazer esse tipo de desmontagem, esse tipo de análise, quebra totalmente o romantismo da formação humana, né? A gente olha uma coisa meio behaviorista, mas com espiritualidade. É um comportamentalismo com espiritualidade. Mas é assim que a gente funciona. Mas a gente acredita, a gente escolhe acreditar nas coisas. A gente dá valor de verdade para as coisas. A gente acredita que existe a reencarnação quando a gente vira espiritualista e defende a reencarnação. O outro acredita no fogo eterno ou no paraíso quando ele escolhe ser um espiritualista polarizado, determinista, final, finalista que a gente chama, né? Você tem... é engraçado que a gente tem essa noção, né, de reencarnação. Você tem gente que fala que não tem, tem gente que defende que não acredita que não existe espírito. Isso é uma crença, tá? Isso não é ceticismo, isso é uma crença. Ceticismo é você não saber se existe ou não, é você não escolher o que, que você vai acreditar definitivamente. Se eu acredito que existe ou não existe, esse é o cético. O cara que fala, não existe espírito, tem uma crença, ele tem a crença de que não existe. E o cara que acredita que existe espírito, ele pode acreditar que o espírito tem uma tacada só, né? Você tem uma encarnação, uma vida, você nasce e morre, depois, dependendo do que você fez nessa uma vida, você vai para o inferno, para o purgatório, para o paraíso, e o purgatório te dá uma chancinha ainda de chegar no paraíso ou de consumar o seu contrato com o tridentudo. É, cheio de preconceitos aí, né? Essa variedade de uma vida só, ela aparece num momento histórico. É curioso, mas isso daí é criado num encontro. Ela é criado num... não tinha essa noção. É muito curioso. Não tinha essa noção no cristianismo até um concílio. Isso foi escolhido por uma espécie de uma reunião parlamentar do lado episcopal. Os caras decidem tirar a reencarnação do cristianismo, né? Mas isso é assunto para um curso. E aí você tem o conceito de vidas sucessivas. E mesmo de vidas sucessivas, você tem, por exemplo, o conceito dos gregos clássicos, era de que você tinha um número limitado de vidas sucessivas. Era comum falar que tinha 10 vidas. A alma normal, ela tem 10 vidas. A alma de bronze, ela nasce 10 vezes. E só tem a alma quem é grego. Se você é bárbaro, você não tem alma, né? Você tem volição animal, você não tem alma. Só os gregos, só quem fala a língua grega tem alma para os gregos, né? E as almas são de bronze. A alma de bronze passa 10 vezes pela vida terrena. A alma de prata passa 5 vezes pela vida terrena. A alma de ouro passa só 3. E a alma de ouro, quando passa só 3, ela tem uma condição específica. Quando ela já nasce com muita sabedoria. Então ela vira a alma de um filósofo, né? Tô bem, né? Só tenho 3 vidas, tranquilo, né? Eu só fui parar no curso de filosofia porque eu tenho uma alma de ouro, segundo os gregos clássicos. É engraçado isso, porque é toda uma hierarquia, toda uma explicação que depende do voo da alma antes de nascer, passar pelo reino dos deuses, e quanto a alma teve capacidade de reter da sabedoria dos deuses. Esse é o preconceito em jogo aí. Então, é um preceito moral que fortalece essa crença. E aí você tem a visão de infinitas reencarnações, que você vai reencarnando, a roda de samsara. Embora tenha, num certo momento, tenha aparecido a noção de meta. E aí, das reencarnações infinitas, que você está sempre na roda de samsara, surgiu a necessidade de quebrar a roda de samsara, de você transcender. Né? E aí foi criado um nível extra, né? Você passa de fase, né? Você consegue resolver a roda de samsara, e aí você é promovido para não precisar reencarnar mais. Né? Essa é uma coisa interessante. E são todos preceitos que nós acreditamos. Na prática, nós não sabemos como funciona. Não importa quanto eu saia do corpo, ou acredite sair do corpo, ou tenha lembrança de sair do corpo, porque eu não sei, eu não posso afirmar que isso não é uma ilusão criada pelo meu cérebro a partir de informações propagadas pelo campo eletromagnético da Terra, ou por um campo de força que eu ainda desconheço. Pode ser uma espécie de modulação no campo morfogenético, que eu estou decodificando como uma construção de uma realidade espiritual. A despeito de eu ser clarividente e de eu sair do corpo desde os 15 anos, eu, com o passar do tempo, eu fui deixando de ter certeza de que existe um mundo espiritual e passei a sustentar em mim uma dúvida que eu considero saudável. Que eu não, se eu não posso garantir durante a vigília, se eu estou acordado agora, porque às vezes a gente sonha que acordou e que está fazendo alguma coisa, de repente você acorda e você ainda estava na cama, você está sonhando que tinha levantado. Né? Se eu não posso garantir que eu estou acordado, que eu estou aqui, eu também não posso garantir que a realidade fora de mim exista. Eu não posso garantir que a vida espiritual, além da matéria, exista. Eu não posso garantir que as lembranças de experiência fora do corpo existam. Ah, mas se eu estou tendo informação que não tem como eu ter, da onde vem essa informação? Se eu tenho informação que tem uma pessoa que eu não conheci, me passou uma informação que eu não tinha e eu conferi essa informação ou com outra pessoa ou com um dado histórico, como isso aconteceu? Isso pode fazer parte da memória coletiva, uma coisa espalhada no campo de energia do planeta ou do sistema solar ou da própria estrutura do universo, pode ser uma modulação no subespaço comum ao enrolamento das dimensões que formam a matéria, e algumas pessoas terem facilidade de decodificar isso como impulso elétrico ou como reação química. Essa dúvida para mim é saudável. Ela me mantém numa condição de prestar atenção no meu momento atual. Eu não estou agindo agora para ser premiado com uma vida melhor na próxima, para ser premiado com um mundo espiritual bacana. Eu preciso viver legal agora, porque agora é importante para mim. Agora viver legal é uma coisa importante para mim. Eu não estou vivendo porque a tradição, não, espera-se que eu faça isso, porque a tradição é isso, a tradição é aquilo. Não, eu preciso escolher fazer alguma coisa para ter valor para mim. Fazer para me conformar com os outros é colocar os outros acima de mim e dizer que eles valem mais do que eu. Agora, fazer as minhas escolhas sem considerar consequência para os outros é tentar me colocar acima dos outros, também é hierarquia. Eu preciso levar a mim em consideração como alguém que vale tanto quanto os outros. As consequências dos meus atos não poderiam ter consequências que eu mesmo não aceitaria se eu fosse um dos outros à minha volta. Isso é só respeito. Respeito ético, não respeito moral. Respeito prático, não é respeito teórico. É a condição de empatia, de me colocar no lugar dos outros que baseia esse comportamento. E isso é um preceito espiritual. Só que a base desse preceito espiritual é só prática. Tá me entendendo? Você não precisa ser espiritualista para ter esse preceito. Não é curioso? Se você tira a moralidade, a espiritualidade é só um componente espaço-temporal. No fundo, toda a discussão da abolição espiritual para a gente é uma discussão de ética. O como agir. É o estabelecimento prático de referências. Mas isso se confunde com o estabelecimento de valores da religião. E as pessoas começam a formar uma moral com base na ética, tentando transformar a própria ética em lei, em regra. E para os outros isso não é ética, é moral. A questão é quando a gente olha para alguém que não tentou impor sua própria ética como moral, mas os outros, ao tentar imitar algo que não entendiam o porquê dos comportamentos, transformaram aquela ética em moral. Vide cristianismo. O pessoal não sacava porque Jesus estava fazendo aquilo. Cada um concluiu as suas próprias coisas. E aí, das dezenas de apóstolos, de seguidores de Jesus, você tem um monte de derivações de escolhas. E a confusão que foi o começo dos judeus seguidores dos ensinamentos daquele rabi diferente, que foi o Yeshua. E aí vem alguém mais para frente e inventa Cristo. E como Cristo é uma coisa que por base é hierárquica, ungido, Cristo quer dizer ungido, tomado à parte porque é sagrado. É um conceito grego. Aí você tem um cara que vai e inventa esse conceito e dá um rótulo para Jesus, que era um rabino judeu. Yeshua bar Yosef. Só isso. A ideia de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, porque parece que Jesus era um nazoreu, né? Ele seguia um preceito iniciático do nazoreato. E aí inventaram a história de Nazaré, que não existia Nazaré naquela época, tá, gente? Nazaré foi inventada a posteriori para bater com o nome que deram para Jesus. Se era para ele ser a fundação do cristianismo, ele não podia ser um nazoreu, né? Senão todo nazoreu seria superior ao cristão. Dá para entender a jogada? É curioso olhar para essa formação, porque a partir de uma ética que Jesus parece que compartilhou com quem queria acompanhar, quem queria andar junto, olhava como ele fazia e tentava entender o que ele estava fazendo e agir parecido. Para esses caras já tinham um quê de moral, porque eles não estavam entendendo por que eles estavam fazendo aquilo. Por mais que Jesus explicasse, será que os caras estavam entendendo o que ele estava querendo dizer? Coisa para a gente pensar, né? Aí passado um tempo, com a distância do tempo, aí passaram algumas décadas, aí você tem a invenção do cristianismo, aí você coloca um cara que aparentemente estava indo contra a estrutura de poder ser colocado como foco na estrutura de poder. Se ele não tivesse ressuscitado, o cadáver ia virar na cova. Né? Só não virou porque não estava lá. Piadinha cristã. Tudo. E hoje, a gente olha para os comportamentos e quanto das nossas escolhas estão matizadas por essa confusão entre moral e ética. Quantas das coisas que você considera que são posturas éticas são, na verdade, posturas morais? Se você não sente, não é entender intelectualmente, se você não sente o entendimento, você não sente o princípio de escolha das suas ações, então não é ética, é moral. Você precisa ter um tipo de entendimento que, se não alcança a compreensão, beire a compreensão suficientemente para você conseguir sentir, por meio da empatia, o resultado das suas escolhas. Aí suas escolhas são éticas. Se você faz por default, por padrão, porque, aliás, default é curioso, a palavra quer dizer defeito, né? Virou referência, né? Assim, ó, isso é uma coisa que é feita como default. Default é o conceito de defeito de fábrica, defeito de conceito, erro de projeto. Isso foi usado como justificativo, falando, olha, esse produto está com defeito, você vai trocar na loja, está com defeito. Falando, não, todos estão assim, isso é um default. É um erro de projeto. Então, ou você, se você quiser, é assim. Entendeu? Não tem melhor. E virou uma expressão dolorida de, ah, não, é comum. E é ruim, a energia disso quer dizer que o ruim é com defeito. O normal é ruim, o normal é com defeito. Né? E a gente aceita isso. Isso é outro, é uma questão moral. Isso foi uma inserção moral. A partir de uma necessidade ética, não, o fabricante não tem como refazer tudo e não tem dinheiro para refazer tudo, e se não vender vai quebrar. Então, se você quer continuar tendo o produto, você tem que aceitar ele com defeito. Então isso virou um default de produto, um defeito comum. A partir de uma questão prática, virou um nome que justifica uma ação com base moral. Né? Legal. Isso é uma questão para a gente pensar em como vai acontecendo, como vamos construindo referência, a gente não sabe de onde veio. A gente às vezes não percebe. Quanto isso pesa nas nossas escolhas? Quanto isso pesa na nossa vida? Essa separação de ética e moral é muito sutil quando a gente não está prestando atenção. Mas quando a gente tem a base, depois de tudo que eu falei, eu acredito que eu consegui compartilhar o meu ponto de vista. Agora, cabe a você refletir e tentar ver, poxa, é isso mesmo? Né? Como é que é a minha ação? Como que são as minhas escolhas? Como que eu construo as minhas referências? Eu estou agindo a cada instante fazendo várias escolhas. Eu estou agindo no mundo. Eu estou interferindo na existência do planeta. E aí? Eu estou agindo por condições de estímulo e resposta por escolha. Estou tentando buscar a resposta de cada escolha. Estou tentando buscar cada ação minha pela sensibilidade de mim no meio, do meio ao meu redor, pela empatia com os outros, ou eu estou fazendo simplesmente porque é o padrão. E olha o padrão. A palavra padrão vem de padre, patre, patron, pai. Acima. Algo que é padrão é algo que hierarquicamente é imposto a você como a escolha consequente. É esperado que você faça aquilo. Se você está fazendo o que é padrão porque você escolheu pela empatia, pelo livre-arbítrio, é seu. Agora, se você faz só porque é padrão, porque espera-se que você faça isso, você está preso na armadilha. Você é simplesmente mais uma engrenagem no sistema, ou mais um dente de uma engrenagem naquele aspecto. Deu para sacar a delicadeza da situação que a gente vive? Quantas coisas eu sei que eu faço por padrão? Tudo que eu faço por padrão eu estou me submetendo, eu estou me fazendo menor do que o padrão e, por consequência, menor do que aqueles que elaboraram o padrão ao qual eu me submeto, porque fizeram esse padrão para mim. E eu estou abaixo desse padrão e de quem fez o padrão para mim. A questão é nos tornarmos lúcidos com relação a isso. Isso dá trabalho. E eu acho que é bom lembrar que a justificativa é que isso dá tanto trabalho, mas dá tanto trabalho, que os seres que tentam assumir o poder do planeta, a força, e comandam boa parte das ações do planeta e criaram esse sistema de hierarquia, que são os caras que acabaram indo hoje parar, hoje não, que ainda estão, que foram parar milênios e milênios e milênios atrás no umbral e que ainda exercem a influência lá, tem isso como base de referência. Esse é o argumento. Os humanos são muito incompetentes para fazer escolha. Eles sofrem se você dá livre-arbítrio para eles. Eles ficam felizes quando eles não têm que escolher, quando algo é dado para eles já moldado. Eles são seres inferiores que precisam de liderança. E é isso que os caras que, vamos dizer assim, governam o planeta a partir da base da estrutura mais densa, que é o cerne lá, do que a gente chama hoje de umbral, é de lá que vem a governança, que vem a organização do planeta. Não pensem que do umbral está vindo, ah, não, é dali que sai bandido. Não, é dali que saem os grandes líderes. Os caras que impõem a força, impõem a ordem. Os caras que montam impérios. Estão conectados ali. É que muitas vezes há uma conexão dupla. Porque por base, todos nós temos a percepção de que nós somos parte equalitária do universo. A crença de ser diferente desses caras nos agrada. Por quê? Porque nos desonera de todo o trabalho de ser igual. E recompensa com sensação de poder. Então todos nós temos essa divisão e esses caras também têm. E a maior luta deles é não deixar a semente de equivalência dentro deles vir à tona. Eles estão o tempo todo se mantendo ocupados, tensos, estressados, para não perceberem que eles têm a semente da equivalência. Agora tem uma coisa curiosa. Para nos manter na rédea, no controle hierárquico, eles estão psiquicamente ligados a todos nós. Se um número suficientemente grande de nós, humanos, despertarmos para a equivalência e para a natureza de equilíbrio interconsciencial do universo, nós vamos gerar uma espécie de abertura na capacidade de sentir desses caras. E a gente pode reverter uma postura de uns cara, desses caras, porque não é uma questão de eles serem inimigos, eles estão fazendo o que eles acreditam ser o melhor. Eles realmente acreditam que eles são indispensáveis. Agora, se um número suficientemente grande de pessoas passar a agir segundo essa ética empática, nós vamos abrindo brechas de informação nesse laço psíquico que tem conosco. Todos nós estamos ancorados nesses caras. E todos nós estamos ancorados no resto do universo. Se a gente começar a deixar fluir a sabedoria dessa equivalência, de povos que abriram mão do poder em troca da equivalência, a gente vai abrindo brechas dessa armadura de defesa, essa coisa de estrutura de poder, e a estrutura vai começando a colapsar. Lamento informar que o resultado da mudança de postura de algum desses caras é crise nas estruturas de organização do planeta. Porque se o planeta está organizado como estrutura hierárquica, um monte de estruturas hierárquicas, camadas sobre camadas, no momento em que você começa a desmanchar essas estruturas e a semente da dúvida sobre as estruturas começa a germinar, as estruturas vão ruir. E a nossa sociedade vai tender a funcionar mal no processo de transição. Porque nós vamos precisar abrir mão das estruturas e a gente está apegado a elas. A gente não quer abrir mão das estruturas. A gente precisa dessas crises. Não precisa de guerra. Mas a gente precisa da transformação. E a transformação vai gerar desconforto. E a gente chama desconforto de crise. A questão é, o planeta está mudando, o planeta como ser vivo, ele está mudando a sua necessidade de interferência áurica. Ele passou para uma região do espaço que ele não precisa mais experimentar essa hierarquia toda. Ele está se tornando incompatível com essas estruturas. Nos próximos séculos, quem é muito apegado a essas estruturas vai transmigrar para planetas que estão entrando em fase de aprendizagem ou já estão vivendo a aprendizagem estrutural, como funciona a estrutura de poder. Então, a gente tem do nosso lado o planeta inteiro, que já atingiu a sabedoria nesse aspecto e chegou no seu ponto de sair dessa loucura, desse looping de experimentar a mesma coisa por muito tempo, a estrutura de poder. Então a Terra em si vai, nas próximas vidas que você tiver aqui, se você continuar aqui, vai cada vez ter mais crise de poder, porque é para o poder não existir mais da maneira como nós conhecemos. Não um poder hierárquico, mas o poder não o de um sobre o outro, mas o poder do junto. O poder da equivalência é o poder da soma das partes, não o poder do empilhamento, que que é o poder da hierarquia. Dá para entender isso? Isso é só uma proposta, né? Uma proposta de um gordo louco no sábado à noite, né? Então, não precisam levar isso a sério. Levem tão a sério quanto vocês sentirem que dá para levar. Bom, hoje eu queria fazer essa palestra mais, vamos dizer assim, reflexiva e intelectual. As últimas foram muito práticas. Eu fiz uma sequência de palestras extremamente práticas falando sobre comportamento. Eu falo que são palestras de cunho behaviorista ou comportamentalista. Eu queria fazer, eu sinto falta, quando eu passo muita palestra nesse, eu sinto falta de fazer uma palestra teórica com cunho prático. Isso aqui é um cunho de comportamento também. Mas em vez de usar referências pré-montadas, eu estou colocando em questão as bases estruturais. Então eu considero isso aqui como uma palestra filosófico-espiritual. Ela tem um cunho muito mais de proposta de ideias. Na verdade, não de ideias, mas apresentação de interpretações, conceitos e opiniões. As ideias partem de desenhos prontos. Eu estou colocando justamente o desafio que eu não sei o que pode ser. São probabilidades e não coisas prontas. Então, eu acho que o que eu tinha me preparado para falar hoje eu já falei. E tanto que não teve pergunta praticamente, né? Teve um comentário de um ou de outro. Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário?
Eu ia fazer um comentário, mas estava falando, estava pensando aqui na questão cultural da gente, né? A gente tem uma comunidade global que é telepática, pelo menos de forma muito clara, onde pode se influenciar de forma espiritual, mas não com uma clareza de entender informação e de ter uma comunicação online, digamos assim, ou sei lá, ao mesmo tempo e tal. E nessas culturas, as postas culturas, se a gente for levar aqui, que isso realmente existe, né? Falando de crença e escolha, essas culturas elas são telepáticas. Então, na nossa cultura aqui, a gente se estruturou de uma forma a construir o conhecimento através da linguagem. Linguagem escrita, principalmente, para que ela sobreviva ao longo dos tempos, né? Fico pensando nas culturas, por exemplo, uma cultura antiga, com transmissão oral, o valor da empatia nessa transmissão oral de cultura acaba atingindo o valor em si do outro, entre os indivíduos, né? Numa cultura escrita isso não acontece, como é a nossa, por exemplo. Não existe essa empatia na transmissão da informação, uma empatia associada, né? Então acaba realmente diferenciando um do outro. E quem está lendo coloca um valor naquilo, um valor de diferente. Isso já é uma. Já pode se tornar hierarquia, já pode ter um valor de verdade.
Eu só questiono o seguinte: quando você tem a tradição oral, você tem automaticamente a hierarquia do ensinante para o ensinado. Uhum. Aquele que já sabe para aquele que não sabe. Você estabelece uma relação hierárquica simplesmente no transmitir da informação. Então, o que mudou com o uso da escrita é que o meio se tornou anaempático. Então, você não tem a relação direta com a autoridade do indivíduo que escreveu. E aí surge o espaço da idealização. Algo que despersonaliza o autor. A pessoa que está transmitindo, ela é uma autoridade, mas o aprendiz, ele também vê situações do ridículo daquela pessoa. Então você acaba desmontando o ideal. Embora aumente o grau de expectativa comportamental próxima, você diminui o ideal de longo prazo. Então você tem, no longo prazo, você vai ter o seguinte: depois que aquela pessoa morrer e passar um tempo, o discípulo daquele discípulo de hoje vai transformar o mestre do seu mestre em herói. Essa é a tradição oral, fazia isso. Hoje a gente transforma o herói, o cara, em vida, porque ele escreveu um livro, porque você não conhece, você tem uma relação anaempática com a informação e você não vê o ridículo do cara. Você não vê ele arrotando na hora que vai falar em público, você não vê ele engasgando com a comida e saindo arroz pelo nariz. Então, sabe, situações ridículas, aquela coisa que você, só de pensar, alguns já riram, outros ficaram com nojo. Mas é uma coisa que justamente você não consegue pensar. Olha, quando você lê um livro lá do Aristóteles, que é um cara que escreve muito bem de maneira austera, você não consegue imaginar ele soltando um flato, né? Você não consegue imaginar o cara espirrando e saindo um ranho do nariz.
Não,
por quê? Não, porque quebra. Sim.
Do momento que você está vendo a pessoa comentar e conversar, você consegue identificar nela que ela é um igual a você.
É humano. Mesmo que não seja igual. Porque o cara sabe que é um superior. Mas é um superior que tem coisas próximas. Ele não cai na heroificação, na transformação do idealismo heróico, que é a heroificação, que é o romantismo. Aliás, é o cerne do romantismo, né? Essa separação absurda entre os seres. E tem gente que não saiu do período romântico até hoje, né? Tem gente que encalhou no romantismo e acha legal ser romântico. Ser romântico não é só uma questão a dois, é uma questão de vida. Um enxergar os ideais muito distantes, quando você coloca que quando você atribui perfeição a alguém, a sua expectativa é uma expectativa romântica. Ah, fulano é nota 10. Ninguém é nota 10. Mas quando você atribui a nota 10 a alguém, isso é uma idealização romântica. E isso é mais fácil no texto do que no mano a mano. Mas no mano a mano acontece. Porque você só vê uma superfície de comportamento e espera da pessoa uma coisa que é um ideal que você construiu. A pessoa nunca falou que seria aquilo que você espera dela. Foi você que tirou a expectativa. Então tem também. Muda o grau de perpetuação. O lance, quando está escrito, é que tem muito mais gente idealizando o mesmo cara. Uhum. Né? E quando a coisa é diluída na linguagem falada, você só tem algumas gerações de idealizados que vão se esquecendo dos anteriores.
Acho que na terceira, quarta geração, acho que já os heróis mudam. Vai acontecer uma coisa melhor. Muito rápida.
Né? E a gente tem... Não, e é interessante, porque essas relações da informação ser difundida por um meio anaempático está ficando cada vez mais forte. E o que é curioso, você vê pessoas que jamais se tratariam de um certo jeito no meio digital, porque é texto, estão fazendo o mesmo tipo de transfusão, porque elas colocam a reação ao texto e não ao indivíduo. Né? Uma pessoa escreve uma coisa para outra na internet, é muito comum ver isso nas redes sociais, que ela jamais faria se estivesse perto da pessoa. O tom, o que é dito... Por quê? Justamente porque o meio escrito é um meio que parece diferente, não só na relação de poder, né, mas na forma de expressão. Não tem linguagem corporal no texto, não tem dicas de expressão no texto, não tem entonação. E as pessoas escrevem mal, inclusive, não sabem usar nem pontuação, porque vírgulas, exclamações, interrogações dão um tom.
Carinhas.
Né? Também, e tem os emoticons, né? Os emoticons que dão... Os emoticons, eles dão um tom. E tem gente que não sabe nem usar isso, né? E os brasileiros são famosos até por só... Em tudo que vão colocar, escrevem ruaê, 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 kkkk, né? O que é triste, né? Que fica soando simplesmente um deboche, uma falta de seriedade, não... Não é bom humor isso. Na verdade, parece descaso, desinteresse e deboche mesmo. E é uma questão de como a gente olha para as coisas, né? A nossa herança cultural, até no começo eu estava falando um pouco sobre a formação da nossa cultura, foi... toda uma estruturação de hierarquia. E aí entra o nosso trabalho extra de tentar deshierarquizar nosso ponto de vista. A gente tende a classificar tudo com hierarquia. Vou fazer um relaxamento daqui a pouco. Antes de fechar, só citar o que está na agenda aqui. Amanhã tem o curso da Márcia. Você vai falar um pouquinho do seu curso aqui, Márcia? Já é amanhã. Fala aí.
Boa noite. Amanhã então a gente vai ter o curso sobre cinema e a educação dos sentidos, que é o viés cinema e espiritualidade. E estava montando, terminando de montar o curso essa semana, né? Tem muito a ver com essa questão da hierarquia, quebra de hierarquia. E às vezes não fica tão claro para quem ouve, fala, mas o que tem a ver cinema com espiritualidade? Como assim? Né? A gente está acostumado mais a ir no shopping, assiste a um filme, é bombardeado por imagens, mas nos falta o que eu chamo de alfabetização de leitura de imagens, muitas vezes. Né? E é um pouco disso que eu vou tratar no curso amanhã. Passei os últimos dias preparando a minha aluna algumas coisas. E um dos tópicos tratados vai ser justamente essa questão hierárquica que está incutida na ideia de cinema, fundamentada em parte na filosofia, que eu vou explicar direitinho. E a proposta do curso é justamente a quebra disso, quebra dessa visão hierarquizada, também em relação ao olhar e a maneira como a gente interpreta os fatos, usando o cinema como ferramenta de observação para trazer para o dia a dia e se observar no cotidiano, sua relação com os outros, porque os grandes cineastas são craques em trabalhar questões emocionais, questões afetivas, questões de autoconsciência, busca pela autoconsciência, são questões ligadas a que eu estou fazendo aqui, né, questões filosóficas que os grandes cineastas também filosofam, segundo um deles, né, via imagens. E é isso que a gente vai tratar amanhã nesse curso, mais como ferramenta para a gente se educar na observação. Não simplesmente ficar passivo em relação ao que a gente assiste no cinema, na televisão, nos meios de comunicação, na publicidade, na internet. Somos muito bombardeados por imagens, mas a gente precisa ter referências para filtrar isso de alguma maneira, e a arte é uma ferramenta poderosa para nos dar referências mais refinadas de filtro, para a gente identificar. Eu vou usar alguns cineastas que eu admiro, porque fazem isso muito bem. Separei alguns trechos de filme que eu vou passar e mostrar isso, como eles utilizam os recursos de cinema, de edição de imagens, de iluminação, de posição de câmera, para criar um efeito no espectador que vai dar uma chacoalhada nesse espectador de alguma maneira, para que ele se volte para si e para si em relação aos outros no mundo. Então, é uma proposta, os grandes cineastas não brincam em serviço. Eles utilizam o cinema e a grande arte de uma maneira muito consciente para fazer isso. Eu vou trabalhar isso como ferramenta espiritual de educação dos sentidos, os nossos sentidos, como alguém que assiste algo, mas que não fica passivo em relação àquilo, que aplica no cotidiano, busca uma referência na arte para o seu cotidiano, uma referência mais refinada para a sua observação no cotidiano. Porque, em geral, a nossa observação no cotidiano ela é muito superficial em relação aos eventos, às pessoas. A gente se mantém muito focado na superficialidade, até pela quantidade de informação que a gente tem. E a gente tem algumas ferramentas que a arte cinematográfica oferece, é só uma delas, né? As outras também têm seus potenciais. A gente pode utilizar isso como base para o refinamento do nosso olhar para o cotidiano, para o ser humano que nos cerca, para os eventos, para os contextos, porque alguns contextos, principalmente aqueles que lidam com espiritualidade, postura ética no cotidiano, essas questões, quebra de hierarquia, elas exigem um olhar mais sutilizado para as coisas, um olhar mais delicado, que não está explícito muitas vezes, está no subtexto. E os cineastas trabalham isso de maneira muito interessante. Eu vou partir disso, mostrar um panorama da história do cinema também, de como o cinema se formou, tal, até chegar onde a gente está, e trocar ideias durante o dia a dia com o pessoal que topar e pensar junto com a Maluca Beleza. A gente vai fazer a viagem maluquete juntos. Eu falo que a arte a gente tem que ver com leveza, né? Porque ela trata de questões densas, mas os grandes artistas sabem equilibrar peso e leveza nas coisas. E é isso um pouco que a gente vai ver ao longo do dia amanhã. Vai ser das 10 da manhã às 6 da tarde, um intervalo para o almoço, café. É, porque tem muita informação, tem muita coisa para passar, muito conceito. Eu acho que vai ser bem legal. Vou me divertir. Eu vou me divertir. Falando a respeito. Tá bom?
Estão todos convidados.
É, você
pode, pode trazer, pode trazer. Não esquece de trazer o micro-ondas que a gente não tem.
É.
Né? Se quiser trazer pipoqueira também, a gente aceita doação. É. Bom, então amanhã tem um curso da Márcia e eu vou fazer. É. Semana que vem a palestra é comigo de novo. Depois tem um feriado na sexta-feira, que é a sexta-feira da paixão, e domingo é de Páscoa. Então não tem palestra, não adianta que a emenda de feriado, o pessoal viaja. No dia 4 não tem. Mas no dia 11 a palestra é comigo, e dia 12 é o dia de práticas de clarividência, uma oficina. Para quem fez qualquer curso de clarividência comigo, pode fazer essa oficina. Tá? Já vai ser, ela é diferente das outras, tem alguns elementos comuns, mas alguns exercícios vão ser diferentes. Então, para quem já fez curso de clarividência, é o dia de vir praticar. Tá? É sempre diferente. O Práticas de Clarividência é sempre um curso novo, é sempre uma oficina nova. Tá? É, depois, tem outro feriado, 21 de abril, que vai pegar emenda. Então, não tem palestra no dia 18. E aí, a palestra do dia 25 é comigo. Tá? Então, mês que vem, 11 e 25, a palestra é comigo, já 28 agora, depois 11 e 25. Depois tem um feriado 1º de maio, cheio de feriado esse ano, né? Tem um feriado 1º de maio, cai numa sexta. E depois dia 10, dia das mães, então não tem curso, mas tem palestra no dia 9 comigo. E depois no dia 16 de novo é comigo. E em maio, eu marquei para o dia 17 aquele curso que eu estava falando, que é o Ferramentas para a Nova Realidade. Tá? Então é um curso que eu vou falar sobre como lidar com essa sensibilidade, quais são as ferramentas disponíveis para nós, como lidar com a gente estar mais sensível, com a gente perceber mais energia espiritual, como é que é lidar com a presença de espíritos de um outro tipo de nível de manifestação no nosso meio, como lidar com o dia a dia se a gente está mais empático. Isso está gerando o quê? Está gerando mais aproximação entre as pessoas? Não, está gerando impaciência. Aumentou a empatia, nós estamos sentindo mais energia dos outros, está todo mundo com pavio curto. Está todo mundo impaciente. Como lidar com isso? Quais são as perspectivas que nós temos? Qual é o ferramental? Né? Uma das ferramentas vai envolver observação de si, outra observação do meio. Eu vou dar umas ferramentinhas, passo a passo, de como lidar com essa nova realidade em que nós somos mais sensíveis, em que nós estamos percebendo mais o mundo espiritual à nossa volta, então nós estamos percebendo mais as auras uns dos outros. Então esse curso ele vai ocorrer no dia 17 de maio, tá? Que por conta de feriado também só vai dar para ter, eu tenho um compromisso depois, só vai dar para ter esse curso em maio. E depois a gente tem outro curso daí de junho para frente. Estou avisando quando chegar mais um pouquinho mais perto, eu já aviso o que, é que vai ter em junho. Em junho provavelmente a gente vai ter um curso de 2 domingos, ou sábado e domingo, vamos combinar ainda qual vai ser o melhor. Né? Então, para amanhã, quem ainda não tinha se inscrito, ou pelo menos se matriculado, já conversa com o Fukuda, que está ali do lado da mesa. Né? Tem gente que vai ficar procurando, cadê o japonês? Não, ele é... Hã? Ele é quase japonês. Hã? É semi. É um... Hã? Tem, geralmente, a predominância dos traços japoneses é um pouco mais marcante. O Fukuda ainda deixou essa barba modelo Falcon, né?
Japonês paraguaio.
Então, ele está cuidando das inscrições ali. Não se esqueçam de falar com ele antes de ir embora. E Eu vi a Márcia preparando o material. É muito extenso, não deu para ficar vendo tudo, né, todo o processo, mas os pedaços que eu vi, eu achei muito legal. Então tem, promete. O pessoal que escolher fazer o curso amanhã vai ter um curso muito bacana, muito, muito, muito interessante. É um cutucão que desperta bem a sensibilidade. E acho que é isso. Curso da Márcia, a oficina de clarividência no dia 12 de abril e o curso de ferramentas para a nova realidade em 17 de maio.
As ferramentas não é, como é que chama, não? Não é tipo práticas, não,
né? Não, é um curso.
É um curso mesmo. É. Agora, o de clarividência, até quantas pessoas? Para a gente já ter um número
para conseguir... A projeção, assim, o um número bacana para trabalhar é 25, no máximo estourando se chega perto de 30. Tá? A gente já teve um curso com mais de 30, não foi bom. Não, foi assim, para mim não foi bom, eu fiquei doente depois. Né? Mas até 30 dá para gerenciar. Né? Então, o canal foi uma loucura, acho que aquele curso tinha 40 e poucas pessoas, que houve problema de comunicação, né? Acabaram deixando passar muita gente. Então, eu dei o curso, mas depois eu paguei o preço, né? Fiquei de cama. Não parece, mas quando é oficina, eu acabo pondo muito mais energia, não para qualquer tipo de imposição, não. É para que uns, durante os exercícios, para quem já fez, sabe como é que é? Vocês fazem duplas e trios e vão fazendo exercícios em comum. Só que um grupo atrapalha o outro. Eu acabo usando técnica para um grupo não influenciar muito o outro. Então eu acabo participando, junto com os espíritos que ajudam a gente, a criar bolsões para cada grupinho. Como estava muito cheio, tinha muita interferência, gastou muito, eu fiquei muito debilitado naquele dia, porque qual que é a parte de energia que eu posso fornecer quando eu estou dando um curso, quando eu estou dando uma oficina? Não vai ser sabedoria, não vai ser nada, vai ser ectoplasma, vai ser energia grossa, né? E aí o sistema orgânico trabalha em excesso, você acaba ficando um pouco debilitado, porque eu também estava tendo que manter foco intelectual, o foco espiritual, atenção com assédios. Sem falar que alguns de vocês, todo mundo traz anexos, né? Isso já, né, já faz parte, né? Você tem gente que traz anexo 1, anexo 2, tem gente que vem até a página 35, né? Isso varia de um para outro. Mas tem uns que foi antes da invenção do grampo aberto e do post-it. Os caras, sei lá, acho que bater o prego e passar durepox, porque araudite, porque não desgruda, né? Aí é aquele anexo que quase virou um, né, com o indivíduo. E esses dão trabalho ao longo do curso. Esses dão trabalho. Né? Mas é isso mesmo. Vamos fazer um relaxamento compartilhado antes de ir embora? Que daqui a pouco estamos de volta. Eu e a Márcia e o pessoal que vai ajudar. Você vai estar aí amanhã também? Você vai estar aí amanhã também? Sim. Precisamos conversar antes de ir embora, então só para te passar a data. Gente. Então não saia correndo no final. Vou pedir para vocês descruzarem braços e pernas. Ah, obrigado, mas pode apagar. Obrigadão. Feche os olhos. Se você não desligou seu celular, agora é uma hora muito boa para você desligar, porque a probabilidade de alguém ligar para você, ou mandar um torpedo e fazer barulho agora é muito grande. Olhos fechados, braços e pernas descruzados.
sugiro que quando você vai fazer qualquer prática espiritual, você comece ficando em silêncio. Sem usar nenhuma técnica, sem fazer visualizações. Proposta é ficar em silêncio. Fica mentalmente tranquilo. Deixar as emoções se acalmarem. Deixa o corpo relaxar. Se você estiver sentindo o corpo tenso, dá uma espreguiçada, se alonga, estala os ossos. Se ajudar, suspira, boceja, respira fundo. Mas mantenha a mente focada no seu silêncio. Relaxado, a mente tende a ficar mais calma. Deixa as emoções se abrandarem. Você vai se sentindo mais lúcido. E você começa a prestar mais atenção na sua respiração. Simplesmente preste atenção na respiração e se lembre que você respira para viver, que respiração é vida. Vá se sentindo cada vez mais consciente de que cada movimento de inspirar e expirar está renovando a vida em você. A vida do corpo e a sua ligação espírito-corpo. Sinta o ar cheio de energia vital. Sinta a sua respiração. Thank you. fluxo do ar e a energia vital. Junto com o ar que passa mecanicamente pelo corpo, e a energia espiritual, circula por você a energia espiritual. Essa energia vem de você, do espírito, se renovando com essa troca. Fique atento a cada ciclo de respiração, você se sente renovado, mais lúcido. Sua respiração, sua energia vital. Sinta, enquanto você respira, a energia flui por dentro do seu corpo. A energia espiritual atravessa a matéria. Ela parece se acumular na região do peito, focalizar na região do peito quando você respira, mas ela circula por todo o corpo, ela vai se espalhando. Tenta sentir, a energia pode parecer qualquer coisa para você. Não importa qual sentido seja estimulado. Não importa qual a sensação resultante. Você pode sentir como pressão, vibração, temperatura, luz. Movimento. Tenta sentir sua energia vital.
Sente essa energia se expandindo, circulando por você. Sua energia se expande. Você sente o seu corpo espiritual todo renovado, fortalecido. Mas o espírito vai além do corpo espiritual. O espírito comporta também a aura. Sente sua energia, essa sensação se expandir para além dos limites do corpo espiritual que permeia o corpo físico. Toda a parte externa ao seu redor, até formar uma bolha do tamanho mais ou menos dos seus braços abertos, é a sua aura, é parte do espírito. Não é um irradiar, mas é um ser, é você. Você ocupa esse espaço físico ao redor do corpo. Você, como espírito, representado aí pela aura. Sinta. Você consegue sentir o entorno. Sente a sua energia fluindo para além do corpo físico, preenchendo essa área, esse volume que é a aura. Com vida, tranquilidade. Com energia vital, você se sente em paz e compartilha essa energia de paz, de tranquilidade à sua volta. Não importa quem está aí. Se está dentro da sua aura, está em contato com você. Não importa por que chegou aí, não importa se é encarnado ou desencarnado, mas tem alguém aí em contato, compartilhe essa tranquilidade, a sensação que você tiver de energia. Não importa se é luz, se é som, se é calor, frio, vibração, a sensação que for. Sente que você está bem com a sensação. Compartilhe esse bem-estar, esse bem-sentir. Sem julgar. Sem discriminar. Sem ter expectativas, sem esperar resultados. É um compartilhar tranquilo, neutro, em paz. Como compartilhar da luz do sol? O sol compartilha com a gente. Não espera nada de nós. Não nos julga. Ele não deixa de iluminar por questões éticas ou morais. Ele simplesmente ilumina. Compartilhe a sua energia, qual for a sensação, seja qual for, em paz, com tranquilidade, com bem-querer. Thank you. energia vital, essa força espiritual. Ela se irradia, ela se propaga para além de você, para além da aura. E você sente a sua energia se misturando com o ambiente. E a energia que vem pelo ambiente tocando você. Aceite esse compartilhar e permita que sua energia se misture. A energia que vem com respeito e com bem-querer como o seu. Deixe que essa energia passe por você, fortaleça você, te acalme, te traga lucidez. E a sensação pode ser diferente. Você pode perceber a sensação diferente da sua principal. Deixa isso ficar forte em você também. Deixa essa energia fluir por você e renovar sua aura, sua paz. Sente a vida se renovar a cada fôlego, se expandir no ambiente, e que esse ambiente convida com todas as sensações de vitalidade de cada um. Está cheio de vida, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Começa a se mover, como se tivesse um vento, um vórtice, um redemoinho suave, mas bem no meio da sala. Como se abrisse uma passagem. Uma porta impossível. Ela está de frente para todo mundo que olha para ela. E cada um vê nessa porta o seu próprio caminho. Quem está procurando a passagem, passa por essa porta que parece impossível. Você sente a energia no ambiente girando em torno desse ponto, formando um vórtice. Várias sensações, além da sua sensação de vida, passam por você, se renovam, te renovam. Você sente na aura, sente no corpo espiritual, sente no corpo físico. Espírito e matéria em harmonia. Vida. Vida fluindo. Da sua forma mais profunda. Aqueles que chegaram nessa palestra, nessa reunião, procurando um caminho, procurando orientação, assistência, vão passando pelo portal, que ele já vai se fechar.
energia vai ficando mais intensa, mas ao mesmo tempo você sente mais harmonia em você. O ambiente vai ficando cristalino, tranquilo. A sensação de estar vivo, mais nítida. Você se sente mais em paz. O portal vai se fechando sobre si mesmo. Quando ele se fecha, a energia do ambiente se distribui para cada um. Como se ela fosse atraída para cada um dos espíritos presentes. Não importa se é encarnado ou desencarnado. E cada um, você se sente renovado. É como se a sua aura começasse a refletir a sua energia de volta para você. E você sente que, em vez de irradiar para o ambiente, a energia irradia de volta pela aura para o corpo espiritual. Tudo dentro do espírito. Tudo dentro de você. E essa energia vai ficando sutil na aura e se concentrando no corpo espiritual. Você vai sentindo com mais clareza. Você é uma unidade espírito-corpo. Você está em paz com você nisso. A aura tranquila vai ficando neutra. E a energia vital circulando por dentro, interpenetrada com o corpo. É a hora do corpo se renovar. Essa é uma energia reparadora, uma energia de cura e renascimento. É um momento de paz. Se renovar por dentro. Sente a respiração. Em paz. Respira fundo. Vai voltando a atenção para a ligação espírito-corpo e para o corpo. Você se sente um com o corpo. Sente o ambiente. Sente o seu corpo no ambiente. A roupa no seu corpo, o apoio da cadeira, os pés no chão. Respira fundo, sente o ar nos pulmões. Solta um suspiro gostoso, vai finalizando o seu trabalho, um alongamento, um suspiro, um bocejo, vai voltando, abrindo os olhos, se mexe. E aí, pessoal, tudo bem? Não sei se todo mundo sacou, mas o exercício foi extremamente forte e teve um ponto que a gente se conectou. Deu para sentir o movimento da energia no ambiente. É um ponto que eu falo que é quando dá, a gente alcança a peripécia no trabalho, né? Te dá uma virada na energia. Coisas curiosas, né? Foi me chamada a atenção que eu não contei, mas me foi chamada a atenção que nós estamos em 22 pessoas, 11 homens, 11 mulheres. Estamos distribuídos de uma maneira equilibrada na sala. Uma coisa muito rara, geralmente fica todo mundo de um lado ou do outro, né?
E são coisas curiosas, porque estão assinaturas de energia que se equilibram. E isso veio para mim por quê? Porque eu senti uma coisa que raramente eu sinto, que são os dois fluxos de movimento de energia no ambiente. Eu senti energia para os dois lados ao mesmo tempo. Eu senti uma energia indo com algumas sensações da esquerda para a direita e com outras sensações da direita para a esquerda. O que acentuou mais é que da direita para a esquerda eu estava sentindo energia fria e da esquerda para a direita vibração. Eu estou sentindo vibração me atravessar para cá e frio vindo para aqui. E estava circulando na sala. E aí eu queria chamar a atenção, que é curioso, que eu nunca sinto ao mesmo tempo durante o trabalho quando eu estou coordenando. Eu sinto isso quando eu sou um do grupo passivo, quando todo mundo está igual. Quando eu estou coordenando, eu não sinto. Eu só sinto a minha energia e não sinto muito. Mas começou a funcionar sozinho e eu automaticamente baixei a guarda. Eu parei de... Eu só estava falando, eu não estava coordenando o trabalho, eu não estava tentando direcionar nada. Eu estava simplesmente narrando. Para aqueles que não estão sacando, tá vendo? E foi muito interessante. E curioso isso. Por que o número tem a ver, né? Não, tem um certo equilíbrio de forças que acontece, alguma coisa, algum efeito da natureza aí, do nosso trabalho. Eu só queria... vou fazer questão de contar agora, para ver se é verdade, né? 11... 11. Que curioso isso. É. A não ser que eu tenha contado errado também. Né? Muito. Oi? Muito interessante isso, né? É.
Você sempre fala, isso para mim é uma utopia para mim. Às vezes você fala, estava com um problema, aí eu percebi, tirei para uma hora. Já faz uns 4 trabalhos que vai começar a começar a tossir. É fechar o olho, parar, agora começa a pegar, mas fisicamente a garganta está muito forte. Agora eu fiquei conformado, porque antes o que eu fui fazer, eu comecei a tossir de novo. Você viu que eu comecei a tossir e pega de uma maneira que é muito ruim, porque você não consegue ter controle. Eu queria sair, eu comecei a ficar ansioso, falei, eu não consegui ficar. Aí eu levei a mão, piorou. Né? Falei, piorou. Aí eu, na hora eu percebi o que era, qual era o problema que eu. Aí foi diminuindo esse som. De perceber, porque eu achava engraçado. Por que você percebeu? Você tinha a parte física, né? E, cara, eu percebi o que era nitidamente, aí diminuiu o som mais. Caramba, que coisa.
Então, agora não é mais ficção. Agora é experiência. Agora tem experiência. Que legal. Quer acumular alguma coisa, Thiago? Você estava com cara de interrogação e comentário. Eu achei que foi intenso. E é interessante, só um outro comentário, que às vezes tem gente que frequenta o CEFL, e quando vê, que nem vê o curso da Márcia, que é um curso que fala sobre cinema, às vezes a pessoa fala, não tem nada a ver. A oposição espiritual ao curso dela está sendo tão grande quanto foi a do meu último, de clarividência. Então, as sabotagens, as sacanagens, as armadilhas... sim, teve até batida de carro essa semana, entendeu? Isso, só para desestruturar, para atrapalhar a montagem do curso, sabe? Coisas bobas, assim, do trabalho dela, uma coisa, começar a assumir coisa do sistema da universidade que ela está montando. O negócio está, sabe? O chefe dela é o único que não consegue ver o que ela fez, sabe aquela coisa? Mas eu abro aqui e não estou vendo nada, tem que ficar mandando prova de que fez, são coisas chatas. E são coisas que não são coincidências, são forçadas de barra do pessoal que está tentando sabotar, minar a concentração durante a montagem de um curso novo que tende a fazer diferença na vida das pessoas que participarem dele. Então é uma coisa curiosa. Da mesma maneira que, por exemplo, na hora que eu comentei, por exemplo, uma coisa que eu fiz aqui hoje, não sei se vocês sentiram, mas que mudou um pouco a energia na hora da palestra, quando eu comentei a fissura que nós podemos causar na armadura dos dragões quando nós optamos por viver de uma maneira diferente. Os caras ficaram pé da vida. Remotamente eu fui de novo jurado de morte por uns... né? Por um largo grupo dos filiados aí da... pessoal que está tentando manter a estrutura de poder. Por quê? Porque você mina a estrutura de poder quando as pessoas começam a se tornar cientes, porque você começa a perceber, você começa a dar flagrantes, como ele teve na garganta dele agora, flagrantes de momentos em que você... Mas por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo simplesmente porque eu não estou pensando para fazer. Por que eu estou fazendo isso? No momento em que você questiona isso e muda uma atitude, você começou a quebrar a estrutura de poder, a programação, você deixou de ser um robozinho por um momento. E no momento em que você começa a ser mais empático e ter mais respeito à equivalência, você ecoa de volta pelo mesmo laço psíquico que tenta te controlar, você ecoa de volta a semente da lucidez, da liberdade. E isso vai despertando nesses caras a ligação deles com o universo, que é a base também, e vai gerando dúvida nos próprios autores da estrutura de poder, a dúvida, o questionamento da retidão das suas escolhas. Eles começam a ficar em dúvida se aquilo realmente é o certo, começam a questionar a existência de um certo, mesmo que um pouquinho de cada vez. Em grande parte, meu trabalho é semear essa condição de nós virarmos, vou usar um termo que vai ficar um pouco poetizado, mas sermos cunhas de libertação. Abrimos as brechas para que o livre-arbítrio possa se manifestar. Eu queria compartilhar isso antes de vocês irem embora, né? Cada um de vocês tem momentos de ser essa ferramenta, essa cunha de potencial de liberdade, de livre-arbítrio. Usem as oportunidades, sejam um caminho, abram a brecha. Espero ver vocês, ou uma parte de vocês, aqui amanhã. E semana que vem a palestra é comigo no sábado. Obrigadão por terem vindo. Valeu. E para quem não vier amanhã, bom domingo. Para quem vier, ótimo domingo.